Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso YouTube. Eu sou Douglas Quadros, muito boa noite para você que está no chat com a gente. Principalmente para o Altíssimo, que chegou antes da live começar. Muito importante, Altíssimo.
É isso aí.
Sempre ali, pronto.
Ah, gente, hoje nós vamos falar sobre uma parada que eu acho que, sinceramente, é o que me faz gostar tanto de RPG. Que é a história de personagem, criar bonequinho, como diz o Raul. Porque, cara, tipo, eu gosto de jogar com os personagens, gosto. Mas eu gosto muito mais de fazer personagens, sendo sincero. Eu sei que não é o caso.
Tipo, tu é o jogador de The Sims do RPG.
Exatamente.
Se bem que The Sims tem a casa também.
Também gosto.
Jogador de The Sims do RPG. Eu gostei desse termo.
Eu não sei como você jogava The Sims, mas todas as pessoas que eu conheço, a gente gasta tipo 10 horas fazendo bonequinho, depois mais 25 horas fazendo dinheiro lá com o código pra construir a casa dos sonhos. Daí quando a gente começa a jogar, a gente descobre que The Sims não é legal.
Não, é legal sim. Não fala mal de The Sims aqui no meu turno, hein?
Não é bom.
O Mewtwo vermelho vai brigar contigo.
O The Sims é legal quando você tem um objetivo muito certo pra fazer. Quando aquele objetivo termina, meio que o jogo ele perde. Se você quer muito ser arquiteto, talvez você goste do The Sims.
Eu gostava muito de The Sims. Joguei muito The Sims na minha vida, posso dizer.
Sabe quando a gente jogava The Sims 2 e eram 8 CDs pra instalar o jogo base? E aí a gente não tinha, né? E aí a gente baixava os 8 CDs, que era uma jornada de um mês, mais as expansões. E a gente passava 12 horas instalando aquilo. E aí a gente baixava skin das coisas, sabe? Não satisfeito com o que vinha em todas as expansões. A gente passava horas em site que fazia coisas pra The Sims, baixando os arquivos. E aí a gente ia lá, botava o arquivo dentro do jogo, daí a gente fazia errado. Daí tinha que desinstalar tudo, começar tudo de novo, aprender como colocar certo. Nossa, eu gastei muitas horas só botando coisa pra dentro do The Sims.
Não, a pior coisa era quando tu passava, tinha 8 CDs. Daí quando tu tava no sétimo, é que ele tava arriscado, e daí ele não funcionava, e daí tu, tipo, tinha que desinstalar tudo de novo.
E era sempre o sétimo. Era antes pra tu já saber que não ia dar certo, sabe? Nossa, eu aprendi muita coisa nessa época, assim, de baixar, fazer imagem de CD, sabe? Mas, ó,
grande o tema Nero.
Exatamente. Mas a história, o nosso tema de hoje ele é perfeito porque aconteceu hoje. Porque hoje eu estava zapeando na TV nova que eu comprei na Black Friday. E tem canais na Samsung Plus, tem uns canais que ficam lá passando algumas coisas aleatórias. A maior parte dos canais é tipo assim, sei lá, a novela 10 Mandamentos 24 horas por dia. Mas tem um canal que passa filmes. E eu liguei e estava passando um filme do Street Fighter. Mas não o clássico com o Van Damme. Ruim, não era esse. Era um de 2014 chamado Street Fighter Punho Assassino, que explora a história do Akuma e do
Ryu.
Mestre, do Sensei, do Ryu.
É o Akuma.
E do
Gouken, não é?
O Gouken e o Gouki, que o Gouki vira o Akuma. E ele explora essa história. Não é um filme ruim, é um filme bem bom. A gente pegou na metade pra frente, daí a gente pegou num ponto em que o Ryu que não aparecia nem o Ken, e a gente ficou tipo, nossa, é um prequel de Street Fighter, né, e tal. Depois, agora, à noite, a gente pegou pra ver. Eu não terminei, porque eu parei pra vir gravar. Tem 2 horas e pouco de filme, então, assim, ainda tem. Depois do trabalho de ver tudo. Mas achei uma puta história, porque o Akuma tem uma história de background boa demais. Eu não fazia ideia. Porque, assim, eu já assisti a série animada de Street Fighter. Fui obrigada a e adorei. Mas o Akuma não lembro de ser tão explorado. É um background gigante, super legal, super foda. E daí eu fico pensando assim, cara, ele não é só um vilão que a gente bate, sabe? E
ele é algo a mais.
Hã?
Ele é algo a mais? Ele é muito mais com o vilão que a gente faz ou que é o cara que aparece como especial?
Exato. É muito foda, sério. Eu adorei, assim. Eu fiquei pensando, mano, quanto tempo eles investiram nesse background desse cara, sabe?
Akuma é foda. Mas é sobre isso, né? É sobre a profundidade do RPG, eu posso dizer, né? Porque tem dois níveis de profundidade no RPG, no meu ponto de vista. Um deles é o que o narrador consegue aprofundar. O narrador ele vai começar uma história, ele vai criar, às vezes, um universo, ou vai pegar um universo pronto, ele vai criar um ponto A, um ponto B, às vezes vai criar toda a história, que é uma merda, mas tudo bem, cada um joga do seu jeito, né? E ele vai meio que construir as coisas. Esse é um nível de profundidade que tá na mão do narrador. os jogadores, eles têm um outro nível de profundidade, que eles podem aumentar ainda mais a profundidade que o narrador criou, criando histórias de personagem, primeiro, voltadas para o roleplay, né? Ou seja, ah, eu tive amnésia. Às vezes, essa parece ser uma história preguiçosa, mas tu dá uma arma pro narrador absurda quando tu faz isso. Não faça isso com narradores que sabem usar, mas tudo bem. Então, assim,
meus jogadores que estiverem assistindo isso aqui, façam isso várias vezes, por favor, com múltiplos personagens. A princípio, eu adoro. Eu adoro o truque da amnésia, cara. Porque é um playground que o jogador te dá e fala, pô, eu posso colocar o que eu quiser na mão desse cara e ainda vai poder reclamar. O personagem tem só que.
Exatamente. Eu já tinha uma personagem que disse que tinha amnésia, mas ela me entregou igualmente uma história completa de páginas.
Ah.
E aí, no final, tipo, ela tinha amnésia. Eu falei, era só uma linha, ela tem amnésia.
Então, mas a grande parada que eu tava falando, né? Então, se não for um personagem que tem amnésia, o que que aconteceu nessa história? Todas essas coisas que tu vai colocando, tu vai engrandecendo a profundidade que o narrador começou, o cenário dele e tudo mais. Ou então, digamos, estamos jogando em Tormenta, vamos lá. Eu ia falar Forgotten Realms, vamos usar Tormenta, vamos usar um exemplo nacional. Estamos jogando em Tormenta, vou ler o livro atual de Tormenta, ler o cenário, o que está acontecendo. Às vezes o narrador já vai pegar uma parte da história que ele quer usar, ó, vai começar nesse ano X. Ah, esse evento. Eu sou uma pessoa que faz isso. Até eu sou meio chato, né? A Karina me xingou uma vez porque o meu personagem tava usando uma droga específica. Eu fui lá descobrir qual é que foi o ano que aquela droga específica foi criada pro meu personagem tá usando. Tipo assim, eu sou assim.
Mas
sabe?
É que foi muito aleatório, porque ele tava na mesa e daí de repente ele falou assim: eu fui usar tal coisa.
Era óbvio.
E tipo, primeiro, ele não precisava sair pra se drogar, não tinha a menor necessidade.
Precisava sim, eu era um drogado.
Ele não precisava sair pra se drogar, essa aspa.
Meu personagem era um drogado, pô, eu não posso fazer nada. Enfim, o que eu quero dizer é que assim, eu sempre pego muito do ambiente que nós vamos jogar e tento pegar elementos da história pra tentar simular mais ou menos como aquele personagem faz essa parte daquele mundo. Por mais que seja uma coisa pequena, por exemplo, ele morou em tal cidade quando o rei foi tal pessoa. Então ele vai ter aquele conhecimento básico daquele universo, a não ser que, como acontece, por exemplo, na Guilda dos Guardiões, né, os caras sejam jogados de lá pra cá, de cá pra lá, sem saber muito da história do planeta que eles foram, então é diferente. Mas quando tá jogando uma campanha, eu procuro fazer isso. Então, com isso, tu faz essa profundidade da narrativa do narrador, narrativa do mestre, para mudar um pouco as palavras, crescerem ainda mais. Então, quando o jogador faz isso, ele ajuda o narrador. Outra coisa, quando o jogador cria um personagem com uma história não só profunda, encaixada no universo, mas também cheio de possíveis ganchos, por exemplo assim, quando ele era pequeno, ele tinha um grande amigo que tinha o mesmo sonho que ele, mas ele foi levado para uma outra cidade. Cara, tu deu pro narrador uma coisa que pode ser um inimigo que pode vir e no futuro se torna um amigo, ou então um amigo, um aliado que pode vir lá pra frente te ajudar. Ou, claro, tem alguns narradores que vão simplesmente esquecer disso, nunca mais usar na aventura.
Eu acho isso um pecado. Tipo, eu joguei muito 3D&T, né? E aí no 3D&T tu tem lá o defeito inimigo. A pessoa botou isso é a primeira coisa que vai acontecer na história. Se não a primeira, vai ser o que vai aparecer lá no é o gancho, sabe? Porque, tipo, a pessoa colocou isso, são elementos que ela tem que pagar um preço por isso existir, isso tem que ser inserido na trama. Então, assim, eu já falei isso, né, eu sempre fui muito narradora de improviso, eu raras vezes preparei uma aventura, principalmente uma aventura do zero. Mesmo quando eu fiz mais preparação, né, porque sim, a gente prepara mesmo, pouco preparação a gente, assim, né, preparar uma coisa, mas sempre foi em cima da história dos jogadores, eu sempre parti daí. E eu acho que se eu tivesse jogadores que não trouxessem background pra mesa, eu não sabia pra onde eu ia começar, porque eu sempre comecei daí, eu nunca tive uma ideia prévia, sabe, talvez esse defeito meu como mestre, mas eu nunca tive uma ideia prévia, assim, tipo, eu quero fazer uma história de tal coisa, eu falo, o que vocês querem ser? E aí a partir disso o resto vem.
No caso, quando eu mestro, normalmente eu tenho dois tipos de jogadores na mesma mesa. Tem um jogador que ele me entrega literalmente um conto de 7 páginas, e tem um outro personagem que ele fala, o personagem é isso aqui e ele faz isso. Eu falo, beleza. Daí eu pego os dois e coloco, tá bom, o que eu consigo mexer cada coisa? Daí ele tem um gente mega mirabolante, muito bem construído, ele sabe muito bem todos os passos que ele quer fazer dentro da aventura pra chegar a achar aquilo. O cara tá lá pra bater. E os dois, tu tem que dar a mesma oportunidade de poder colocar o desenvolvimento dele à frente. Porque esse mesmo jogador que tá com 7 páginas de história e ele quer avançar a história dele, você tem que dar a oportunidade de avançar a história dele, porque ele escreveu 7 páginas por um motivo. E esse motivo tem que evoluir e ver evoluindo isso com você. Mas o cara que ele só escreveu que ele veio de um ponto A pro ponto B e ele quer bater, ele também fica feliz quando a história dele evolui, quando vai pra algum ponto. Então, por mais que ele tenha pouca coisa, construir ao redor da pouca coisa que ele deu ajuda a avançar também na história, porque os jogadores também ficam engajados com a história dele, querem saber mais, querem saber o que aconteceu. Então, história e personagem pra mim não que seja opcional, mas quando um jogador não me entrega uma história muito elaborada, eu falo, beleza, o jogador ele não colocou algo muito amplo, então eu vou construir em cima do que eu conheço do personagem dele. Então, eu sei que o personagem dele é isso, então X, Y e Z vai influenciar na vida dele. E segue por aí.
É, porque a história não é sobre algo aleatório, né? É a jornada do herói, né? Aqueles heróis, eles foram escolhidos para aquilo. E eu não sei para vocês, mas a necessidade de jogar RPG, eu não vou nem falar à vontade, tá? Mas a minha necessidade de jogar RPG ou jogar qualquer coisa que fosse criar história, porque eu me vejo jogando RPG desde muito antes do RPG, né? Tipo, eu jogava Tomb Raider e depois eu tinha necessidade de interpretar aquela história brincando no parquinho. E eu sempre tive a necessidade de não ser a história exata que eu vi, né? Por exemplo, a Lara Croft é mítica pra mim, então eu nunca brinquei que eu era Lara Croft. Eu já fui a filha dela, eu já fui treinada por ela, eu já fui um monte de coisa, mas não dava pra ser ela. Mas quando um jogador, ele quer pegar uma história que ele viu e que ele quer vivenciar aquela história, seja fazendo literalmente aquele personagem ou fazendo muito parecido, eu acho que isso é o início, é uma semente, sabe? Então eu tenho zero preconceito com só querer literalmente fazer alguma coisa lá. Eu assisti Sailor Moon e eu quero jogar sendo a Sailor Moon. Tudo bem, porque tem um background ali que tu vai explorar e tu vai pegar um gosto por ter um personagem, porque tu, quando tu é fã, tu fala assim, ah não, mas ela não faria isso porque tem tal coisa, tu vai lembrar do background e nas tuas próximas histórias que tu vai criar do zero ou de algum ponto, mas mais autoral, tu vai lembrar como é gostoso ter esse background pra dizer por que o teu personagem faz aquelas coisas, sabe? Então, eu gosto muito quando os meus jogadores também exploram coisas que eles querem muito vivenciar e daí eles têm essa oportunidade ali, de pegar um background bem, bem maior, sem ter necessidade de desenvolver tudo sozinho, sabe? Então, assim, acho que isso enriquece o jogador e enriquece a percepção dele sobre o que ele pode fazer no RPG também. Porque daí não é só sobre, sei lá, evoluir ponto, sabe? Porque eu acho que tem gente que vê o RPG um pouco assim, igual, sei lá, quando tu joga Diablo. Eu adoro jogar Diablo. Quando tu joga Diablo, tu vai bater para que teu personagem ganhe ponto, para que tu possa distribuir, para que ele possa bater melhor. Esses tempos eu fui ler a história do Diablo, eu me surpreendi com quanta história eu não vi jogando Diablo 2 e 3. Eu não sabia absolutamente nada da história de Diablo, tá, gente? Porque eu tô falando tudo isso, mas eu sou o pior personagem possível, assim, porque, por mim, Diablo é só sobre bater mesmo. Mas, enfim, tu pode jogar RPG desse jeito, só querendo acumular pontos pra fazer combos mais e mais fortes, mas o fundo do RPG não é sobre isso, sabe?
É, tipo, ah, Douglas, mas dá pra jogar RPG assim? Dá. Dá pra jogar RPG de qualquer jeito, contanto que você... A gente sempre vive com essa história de que quando você estiver se divertindo. Mas você tem que lembrar também que o RPG é um jogo coletivo. E por mais que às vezes você esteja se divertindo, você tem que lembrar que o narrador precisa se divertir, o amiguinho do lado precisa estar se divertindo. Porque por mais que eu me divirta muito criando um personagem... Vamos lá, vou dar exemplo pro pessoal aí que naturalmente usam drogas. Se isso estiver incomodando as pessoas que estão jogando do meu lado, se eu estiver fazendo um personagem que está atrapalhando a jogatina, das duas uma, ou o pessoal vai parar de jogar, ou as pessoas vão parar de jogar comigo, que é mais normalmente que vai acontecer. Então, assim, às vezes, por mais que você seja a máxima, né, não seja só um jogador combeiro, seja um jogador combeiro que cria boas histórias, se você quer ser um combeiro. Então, dá uma motivação para aquele combo, né? Eu gosto de... Eu vou dar um exemplo de como eu fazia ficha de Vampira Máscara no passado. Eu fazia ficha, a ficha de Vampira Máscara, naturalmente tu meio que tem que olhar as disciplinas que tu tem, que tu quer investir, verificar quais os atributos que tu quer colocar, porque senão tu fica um inútil, né? As disciplinas precisam de atributos específicos. Então, tipo, se tu não tem empatia, não adianta tu botar auspícios, por exemplo, tá ligado? Ou presença, enfim. Então, assim, são determinadas, uma soma de atributo com habilidade vai dar determinada quantidade de dados para te rolar para fazer determinados poderes de disciplina. Então o que, que eu fazia? Eu verificava as disciplinas que eu queria, eu colocava num caderninho todas as disciplinas e quais atributos que eu precisava usar. E eu fazia toda a ficha. Terminei a ficha, eu vi que eu sou um cara que atira muito bem, eu sou um cara que fala muito bem, eu sou um cara que tem lábio, eu sou um cara que tem medicina, um pouco de ocultismo. E daí eu começava a criar história baseado nisso. Como que aquele personagem, ele adquiriu aquelas habilidades, né? Que é meio que o inverso, né? Então tu explica na tua história por que que tu tem aqueles atributos. Ou seja, tu faz o combo, né? Tu otimiza a ficha ao mesmo tempo que tu explica por quê. E não simplesmente eu tenho 5 de armas de fogo porque eu sou o melhor atirador do mundo. Mas como? Quando que isso aconteceu? Por que motivo isso aconteceu?
Já aconteceu muito contigo, Douglas, do combeiro vir com uma história muito foda dele. Falar assim, eu tinha que dizer não pra isso, mas a história veio tão boa que eu vou deixar.
Já aconteceu.
Rola esse combo aí, seu danado.
Já aconteceu coisa, já. Uma vez aconteceu uma coisa assim comigo. Tava jogando Tormenta RPG. Já falei sobre isso. Eu era um Sulfure. É Sulfure, né? Que é o meio abissal de Tormenta, né? Eu era um Sulfure. Sim. Abençoado de Ragnar, com uma motivação apenas, que era porque o abençoado de Ragnar ganhava um, eu não me lembro o que ganhava, acho que mais um ponto de força, alguma coisa do gênero.
Acho não, que era um ponto de força.
É, alguma coisa assim. Só que na história do meu personagem, ele não queria ser um abençoado de Ragnar. Ragnar fez ele ser um abençoado de Ragnar de sacanagem, tá ligado? Então ele era um Sulfure, ele queria ser bom, ele era leal e bom. E Ragnar falou, ah, tu é leal e bom, filha da puta. Toma, então. Pá! E daí eu tinha a marca de Ragnar comigo. Só que eu era um clérigo de Calmir, eu acho. Não, aquele que ressuscita é Calmir? Não.
Não.
É Tiatz. Tiatz, isso. Eu era um clérigo de Tiatz. Só que eu era um abençoado. Minha classe era abençoado, mas eu me considerava um clérigo de Tiatz. E daí eu fiz toda uma história foda e tal, que o personagem, ele... Ele, a cura dele, eu também tenho um pouco de problema, né? Que as pessoas ficam pegando meu pé. Eu sempre boto defeitos no meu personagem mesmo, não tendo necessidade. Então, a cura dele era dolorida, por ele ser um clérigo de Ragnar. Então, quando ele curava a pessoa, não era aquela cura bonitinha que vinha à luz. A pele se juntava, assim, e dava aquela dor excruciante na pessoa. Então, eu botava essas coisas no personagem. Então, eu criei a história dele sendo assim. Só que eu achava muito foda os escudos de corpo. E eu queria muito ter um escudo de corpo. Só que escudo de corpo era no Tormenta RPG, era um talento de Minotauro. Eu não poderia colocar. Mas eu fiz que eu treinei com o Minotauro, papapai, construí a história, construí o narrador. Tá, Douglas, pega essa merda desse escudo. E eu usei o escudo de corpo, tá ligado? Então, tipo, eu tinha uma CA foda e tal. Era um combo. Era um combo, mas tipo, eu embasei tudo isso com a história. Eu usava aquele escudo, eu peguei outros talentos também que era pra ajudar os amigos, tipo, ah, que tu troca de CA com o cara, que tu meio que vai na frente do ataque e tal, que eram de outras raças. Mas tipo, tudo embasado na história do personagem, na forma como eu utilizava o personagem. Então assim, eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer com um jogador. Eu fiquei muito feliz com aquele personagem, com certeza o meu mestre...
Claro, o personagem é impossível de vencer.
Não era impossível de vencer, tá? E meu personagem acabou se tornando protagonista, o que eu discordo muito. Eu não gosto quando o personagem de alguém é protagonista, tá? Mas... E não foi uma forma boa, ele acabou no final tendo que se sacrificar pelo grupo. Mas enfim, ele era um leal e bom, afinal de contas, né? Então assim, a grande questão é... Quando você pega e você constrói uma história, quando você constrói uma motivação de por que que você quer fazer aquele combo, aquela otimização, aquele conjunto de regras que podem ou não existir, né? Tipo, às vezes tem a carta do Munchkin, que é ignore qualquer regra e é isso aí, tá ligado? Acontece, tipo, eu acho que o narrador, contanto que não seja, porque vai ficar legal, contanto que seja uma coisa tipo que vai ajudar o grupo, tanto que seja uma coisa que vai ser benéfico para a história e também que possa trazer prejuízo, porque em todo lugar que eu entrava, que eu estava com escudo de corpo, as pessoas me julgavam. Primeiro porque ele era um Sulfure, segundo porque ele tinha uma aura de Ragnar, e terceiro porque ele usava um escudo de corpo, que é coisa de Minotauro, e os Minotauros na época estavam em guerra, blá blá blá. Então assim, todas essas coisas me prejudicavam como jogador, né? Prejudicavam meu personagem e me atrapalhavam como jogador. Então assim, tem que existir essa troca. Não pode ser uma coisa também só, ah, vai ser super benéfico, meu cara vai virar um super power por causa disso. É, senão vai ficar chato pros outros jogadores até mesmo, né?
Eu tenho uma coisa que aí eu vou desabafar um pouquinho. Eu tenho um problema muito grande com o combo pelo combo. Eu sou muito fã do combo, gosto de combos. Combem, por favor, façam combos na mesa de vocês, deem um trabalho pro mestre. Mas o combo pelo combo, ele é um problema, porque existem dois tipos de combo. Existe o combo mecânico de ficha, você monta um negócio completamente bizarro, você construir uma história ao redor daquele combo, e é o tipo de combo mais bonito, que ele tem uma história que envelopa aquilo, fica lindo. Aí tem o combo narrativo. Vou dar um exemplo de combo narrativo. Tem um amigo meu, que joga numa mesa minha, que ele chegou pra mim e falou: não, então, sabe, vai, vou jogar na sua mesa, né? Então, tu queria fazer um clérigo. Eu falei: calma, pô, vai fazer um clérigo. Mas, pô, ele é um clérigo todo panteão. A ideia é de Tormenta 20. Ah, tá bom, tem clérigo do panteão, mas. Não, você não entendeu. Ele vai ser devoto de todos os deuses. Eu olhei pra cara dele e falei: tá. Qual é a questão? Não, então, que a família dele é muito religiosa, ele tinha vários amigos, ele tinha vários parentes, cada um de uma religião dos 20 deuses, ele quer seguir a todos ao mesmo tempo. Aí eu respirei fundo, olhei pra cara dele e falei: beleza, vou fazer isso. Daí eu construí eu fiz a mecânicazinha pra poder jogar com o personagem dele, e o que acontece? A cada sessão a devoção dele muda. Aí no mesmo dia ele devota tipo três deuses diferentes numa mesma cena. E por que eu falo que isso é um combo narrativo? Porque várias vezes, sem querer, vinha a divindade certa pro momento certo. Então uma hora eu coloquei eles no escuro, ele pegou a deusa da noite. Eu coloquei eles pra subir o negócio, vinha uma atividade que dava aprimorar atlético. Então quando você constrói bem uma narrativa que justifica você saber de algumas coisas, você pode usar isso a seu favor na mesa. Seu personagem pode ser pouco combate, pode ser pouco otimizado, mas ele tem um background que ajuda você em situação. Tipo, ah, pô, vocês estão numa discussão com o rei. Mas esse personagem tem um background nobre, você tinha uma relação com aquela família lá dentro do lore, você usa dele a seu favor, mas vai falar o quê? Vai falar que não aceitou sua história? Não vai. Eu posso falar que eu não iria. Falar, tá bom, mano, toma aí. Agora, quando você junta o combo narrativo com o combo normal, aí a coisa fica linda, fica sucesso, o mestre chora, lindo.
É, eu acho que assim, é bem isso que o Gustavo falou. Combar por combar, eu acho que é uma coisa de gente que, sinceramente, assim, não gosta de jogar RPG, é foda falar isso. Porque, tipo assim, combar só, tipo, faz a ficha pegar. Cara, não julgo, Douglas, não julgue os amiguinhos.
Mentira, mas... tá respirando fundo. Eu tento não julgar, eu me esforço, eu tento ser melhor cada dia.
Mas tipo assim,
aquela respirada que entrega todo o peso.
Pra mim, aquela pessoa que vai num fórum da internet, que ainda existem alguns, procurar por combo matador de blá 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 blá. E, cara, tudo bem, eu entendo. Eu também não tenho mais 20 horas pra ler otimizar um personagem e ler todo o livro. Eu entendo pegar um combo assim, isso não é o problema. Daí ele pega essa porra, bota numa ficha e entrega pro novo jogador, pro narrador, e fala assim: eu vou usar isso. O narrador olha e fala assim: tá ok, tá dentro das regras. E ele não faz mais nada. Ele acha que jogar RPG é pegar um bagulho na internet e colocar ali. Ele não cria uma história, ele não lê as habilidades do personagem. Cara, eu joguei com... Foda falar, espero que ele esteja ouvindo. Se esteja ouvindo, ele com certeza vai saber que é ele. Mas eu joguei com uma pessoa que ele pegou... Ele fez exatamente isso. Ele pegou num fórum um combo. Esse cara é famoso nos falhas críticas. Quem lê as falhas críticas já sabe que ele já apareceu várias... Em todas as minhas histórias, basicamente, ele tá lá. É o famoso Tinkerbell. Cara, ele fez esse personagem que era um batedor. Só que ele não sabia exatamente como é que funcionava as habilidades dele. Então tinha que o narrador jogar por ele. E tipo assim, tu não podia dizer que ele era um jogador inexperiente, que ele jogava há mais de anos. Então assim, ele só não queria tipo, ele queria jogar daquele jeito, de qualquer forma, saca? Então, pô, tu não tá jogando RPG, brother. Tu não tá. Ninguém mais aqui é adolescente que fala assim: ah, já que não tem balada, eu vou lá e vou sentar. Não, a gente era adulto, a gente passava o dia todo trabalhando, ia pra porra de um lugar pra jogar RPG, saca? Então, assim, isso me incomoda, como jogador, como narrador. Se você se propõe a pegar um combo na internet, estuda o combo. Estuda a motivação daquele personagem ter sido criado. Sabe, tipo, tem que ter uma motivação, tem que ter uma desculpa, porque tem combos que são, tipo, uma vez a gente sacaneou eu já falei essa história milhares de vezes, eu tô me sentindo um idoso agora repetindo história, mas a gente fez tinha um cara, nessa campanha de Tormenta RPG, tinha um jogador que era parecido com isso, ele era meio inexperiente, então a gente relevava um pouco, mas ele sempre queria fazer um personagem de combate, que ele pegava da internet o combo, beleza. E Tormenta RPG, desculpa, mas todo mundo sabe que é um sistema muito quebrado. Muito quebrado, muito quebrado. E ele ficava se achando, porque o personagem dele dava tipo 447 de dano, matava todos os vilões, blá blá blá, blá blá blá. Daí hoje em dia ele falou, eu quero narrar, mas façam os personagens bem feitos, porque eu vou ser igual eu jogo. Daí a gente falou, ah, beleza, ele acha que a gente não sabe combar. Eu fiz um anão que carregava dois escudos. Eu tinha uma CA total de, se não me engano, dava coisa de 67 no nível 4. Então, tipo, eu era um absurdo, não tinha como me acertar. E eu tinha um talento que fazia todos os inimigos me acertarem primeiro, tipo, um provocar, assim. Então todo mundo ficava me atacando e os caras iam matando os outros. Basicamente era assim que funcionava. E o cara ficou puto e nunca mais narrou pra gente. Então o que, que eu quero dizer
com isso? Ele quer vencer, né?
Então, mas o que, que eu quero dizer com isso? É que não é difícil combar, gente. Não se sinta fodão, absurdo, porque você comba. Hoje em dia, com IA, hoje em dia, com milhares de blogs na internet, você acha combo de qualquer merda. Agora, se você fez um combo, você criou uma história pra esse combo, daí sim, daí parabéns, você tá fazendo certo, você tá legal.
Então, é um jogo de narrativa, né? Eu dei o exemplo do Diablo e é o exemplo perfeito. Se tu quer fazer o melhor combo ever e ter um personagem que todo mundo vai, tipo, bater palma, porque tu conseguiu as peças certas e desenvolver as coisas certas e tu conseguiu fazer o combo mais difícil que derrota tal bicho em 2 minutos. Isso é literalmente Diablo. E outros jogos similares que tu joga pra ter o personagem mais forte. Ou, por exemplo, quando tu joga Pokémon e quer ter uma equipe de fogo e vencer as últimas batalhas com uma equipe de fogo, o que é praticamente impossível, exceto se tu levar teus Pokémons até o level 99. Sim, já fiz isso muitas vezes, todas as vezes que eu joguei. Então, tipo, tu joga pra fazer o combo, e esse jogo é muito legal também, só que isso não é RPG. Por mais que esteja escrito RPG lá no Diablo, porque é um mundo aberto, não é o RPG narrativo que a gente tá falando aqui, sabe? Então, é legal também. Eu gosto muito, o meu rolê com o Diablo é sentar e passar a história inteira o mais rápido possível pra finalmente poder entrar e fazer os combos, ficar lendo 200 horas de fórum pra saber qual é o equipamento, me frustrar porque eu nunca consigo fazer os combos que eu quero fazer. É só sobre criar combo. Aí é legal, sabe? Aí tu tá fazendo um desafio de verdade, porque é um jogo sobre isso, que é difícil pra caralho de fazer o combo, e aí quando tu chega lá, tu é um jogador muito foda. Porque esse é o jogo certo pra combar. Então, quer combar? Tem milhares de jogos de combar, sabe? Um RPG não é sobre isso. E aí, de novo, assim, vou reforçar o que os meninos disseram. Eu gosto pra caramba quando o jogador traz um combo, mas ele traz um combo por conta da narrativa, né? Ou pelo menos ele tentou justificar com a narrativa, porque tem uma história. E geralmente, quando tem uma história, tem também já o lado oposto junto, sabe? Então, por exemplo, eu tinha um mestre que sempre incentivava a gente a criar personagens de formas diferentes. Então, por exemplo, já teve vezes que a gente teve que sortear algumas características. Tipo, tu vai sortear uma raça e daí tu começa a criar teu personagem a partir dali. E aí, uma das coisas que ele fez, eu não lembro direito como é que é o esquema, porque era da quinta edição, eu joguei muito pouco, mas eu lembro que a gente tinha uma história pregressa e a gente tinha como uma segunda classe pregressa. E aí, o mestre falou, ó, cria a história a partir daí. Aí, minha personagem, ela era uma ladra e ela virou uma paladina por conta de ter visto o marido, que era um paladino, e o filho deles morrerem. E daí ela toca uma criança no meio da história. E, tipo, eu conseguia usar as vantagens das duas classes, mas isso também tinha vários outros problemas, porque tinha um puta trauma pra eu ter essas duas coisas. Isso foi usado exaustivamente porque fazia sentido na história, sabe? A minha história fazia parte da história que a gente estava construindo e sendo desenvolvida. Então, tipo, eu fui incentivada a montar um combo, sabe? Eu fui incentivada a ter mais características ali do que eu precisaria ter no início do jogo. Isso foi muito legal. Só que precisava estar amarrado com uma história. A única coisa que o mestre disse foi, vocês podem fazer isso, eu quero que vocês façam, mas precisa ter uma história coerente. Se a história for coerente, façam.
E aí, então, aproveitando isso, vou colocar um gancho. Vou olhar pra você, mestre, que tá ouvindo a gente agora. Tem uma coisa que nenhum combo consegue bater. O cara pode fazer o combo que você tem 200 CA, pode fazer o combo que ele não toma dano, pode fazer o combo que ele bate em 15 bichos ao mesmo tempo. Não tem nada que... Não tenha como conseguir parar o dano emocional. Então o que acontece? Pô, o personagem tá vindo, ele, o cara pensou só no combo, ele veio sem história nenhuma, beleza. Coloca que ele não conseguiu fazer o combo dele funcionar. Tem maneira de se fazer isso em praticamente todos os sistemas. E que o personagem dele falhou na única coisa que ele é bom. Porque normalmente o combo é esse. Ele é muito bom em uma coisa só e isso aí ele faz. a história que esse cara vai trazer pra mesa, ali no live mesmo, por que ele não conseguiu fazer a única coisa que ele é bom, vai fazer ele criar a história, porque a história vai ser desenvolvida ali no meio. E o dano emocional também faz o contrário. Às vezes você tem uma mesa que os personagens têm histórias muito boas, mas eles não sobrevivem em nenhum combate porque tem pouca ficha. Quando eles estão colocados numa situação em que eles não conseguem desenvolver algo da história deles porque eles falharam com mecanicamente, em questão de poderes, você vai ver, na próxima mesa eles vão estar. Você vai chegar na mesa. Mestre, você está me ouvindo? Você vai chegar na mesa e eles vão estar discutindo, lendo o livro, falando, pô, mas se eu pegar esse poder aqui, fala, não, esse poder aqui não vai dar certo. Pô, mas se eu pegar essa perícia, pô, essa perícia aqui, pô, não sei lá. Porque a situação de perigo faz o pessoal virar criativo. E a situação de que deixa você tenso, não, pelo amor de Deus, não numa questão ruim, não ameaçar os jogadores, não os personagens, faz eles quererem arrumar situações. Então o jogador combeiro, quando ele não consegue executar o combo dele, ele vai pra narrativa. E o jogador que é mais focado na narrativa, quando não consegue focar na narrativa, ele vai combo. E aí vira um meio termo que é muito bom e que eu gosto. E que já vi vários jogadores meus ficando desesperados lendo o livro porque não pensaram no combo e dando certo depois e ficando feliz.
Eu tenho uma amiga que ela sempre focava na história e ela gosta de. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela gosta de jogar com personagens muito inteligentes. Então, sempre ela escolhia personagens com essas características. O que funcionava muito bem para algumas coisas, mas ela ficava meio de fora dos combates e tal. E daí. Só que tinha um detalhe muito importante sobre ela. É que a Helena é muito ruim com dados. Mas muito, muito. Os dados odeiam ela. Muito, muito, muito. E daí, tipo, ela ficava chateada porque às vezes ela não conseguia fazer alguma coisa, mas quando o personagem é inteligente, ele tem mais de uma forma ali de lidar com as situações. E ela nunca tinha precisado estar em combate e depender a cada turno dos próprios dados para não morrer. E daí, quando a gente foi jogar, esse mesmo que eu falei, que a gente tinha background e tal, ela decidiu fazer um personagem totalmente focado em luta. Ela falou, quero participar das batalhas na frente, sabe? E aí, tá, ela foi construir esse personagem ali, e até tinha uns combos legais e tal. Só que, assim, ela ia muito mal nos dados, mas muito mal. Sabe aquele momento que tu fala assim pro personagem, cara, tu só não pode tirar um.
Mas não
tirar
fala um isso.
Mas não fala, sabe, não isso, fala.
Isso tava dado, sabe? E aí, adivinha que ela tirava.
Tá.
Um atrás de um. Tipo, nos dois primeiros combates, ela estava desmaiada na segunda rodada. E ela era um personagem forte do grupo. E aí a gente se fudia pra só não morrer. Porque a única pessoa que tinha que ter ficado de pé desmaiava, sabe? Era horrível, sério.
Mas assim, isso é, eu não sei a idade que vocês tinham e tal. Mas eu considero um erro do narrador. Porque assim, quando eu tive personagens na minha mesa que eram fora de combate, que eles eram só personagens de inteligência, só personagens social, coisa assim, eu dava ao mesmo tempo uma forma, por exemplo, assim, ela podia ter feito de repente algum enigma, alguma coisa do gênero, pra ela fazer alguma coisa durante a batalha pra ela se sentir útil. E tipo assim, vou dar um exemplo, tá? A calcular qual a melhor forma de atacar o inimigo, fazer ela de repente fazer uma armadilha, alguma coisa assim, pra derrotar o inimigo de uma outra forma enquanto o resto do pessoal tá combatendo. Porque assim, eu acho errado o cara que não faz combate porque tem um personagem que não pode ter que combater, ele que escolheu aquilo, mas eu também acho errado que aquele personagem que não pode combater nunca combata, porque é uma campanha que só tem combate. Claro, tem vezes também que o personagem que não combate, que brilhou o tempo todo, vai precisar ficar parado, porque o ladino tá vendo a armadilha, é o ladino, não é um grupo de ladinos. Claro, existem mesmo, tipo, entendeu? Existe. Eu acho que assim, o ideal é que ela se sentiu frustrada provavelmente porque tinham mais combates do que cenas onde ela era útil com inteligência. E nesse caso, às vezes eu entendo, pô, uma campanha de guerra, tem que ter muito combate, mas daí tu coloca ela como uma estrategista, tá ligado? Tipo, não tô dizendo que o narrador narrou, errou e tal, eu não sei exatamente a situação.
No caso não foi, no caso foi porque, tipo, eu acho que o grupo era muito empolgado com batalha, e daí eu acho que ela sentia a necessidade de participar daquelas histórias diferentes. Porque as nossas histórias eram bem equilibradas, assim. Mas sabe quando, tipo, tu vê todo mundo fazendo uma coisa e fala, pô, isso deve ser bem legal, eu quero fazer isso dessa vez. Só que, cara, ela falou que nunca mais ela vai jogar com um personagem que, tipo, tem que rolar muito dado e tal, porque os dados realmente odeiam muito ela, assim. Mas eu concordo, tá? Que isso acontece muito com os grupos, assim, de tipo, ah, daí tem a batalha e tem aquele personagem que não pode fazer nada. E aí a batalha vai durar horas, daí, tipo assim. Também eu é acho legal,
que,
sabe?
Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio e o mestre também tem que colocar as suas prioridades nas costas dele. Então, tipo, tá. Então, primeira coisa, sessão zero, daí define, tá bom. Sessão zero, a mesa vai ser mais combate, vai ser mais ativo, vai ser meio-meio. Isso posto, se a pessoa quer fazer um personagem que seja menos combatente, seja mais outra coisa, pela escolha dela. Mas posto isso, o mestre tem que colocar o combate e o jogador tem ativamente querendo propor alguma coisa. Se o personagem não combate, aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar parado, né? Oh, legal, estou batendo. Não, ele vai procurar alguma coisa, vai tentar deixar uma coisa, vai fazer outra coisa. E o mestre também dá a oportunidade disso. Tipo, ah, tudo que ele vai fazer, você fala não. Aí lasca também a vida do cara. Mas se ele chega pra você e fala, pô, mano, não combato, mas eu tenho, velho, eu tenho uma furtividade muito zica, eu vou me esconder aqui, eu vou fazer o que a gente tem que fazer aqui enquanto o resto tá batendo ali. Vai, mano. Vai e deixa, dá a oportunidade. Ele passou despercebido, ele conseguiu encontrar uma coisa. Aí tem que ter certo equilíbrio. Tem um negócio desse também. Tem uma outra personagem que ela jogou como barda, porque ela queria ser mais narrativa, ela queria ter um negócio, na verdade. E aí ela começou a perceber essa mesma coisa que a amiga da Kana falou, também o nome dela é Helena. Aí ela começou a otimizar a ficha dela, mas mesmo quando a ficha dela já não estava partindo a parte do combo, ela já estava procurando. Então, tipo, no combate, ela ficava no canto e ela, pô, percebia que um personagem, tinha um monstro, estava vindo, um monstro tinha uma característica específica. Ela perguntou se algo da ficha dela podia afetar a característica. Eu falava, pode, é uma ideia, vai, manda aí. Ela rodava e dava certo e eu só chorava. Minha vida.
Tá, eu acho que a gente desviou um pouco do tema, porque a gente falou muito mal de combo e a gente falou de o que o narrador podia fazer diferente. Eu tenho uma sugestão, porque a gente já é 10 horas, é claro que roubei o programa, né? Roubei o programa, agora sou eu que organizo isso aqui. Eu queria que a gente falasse um background excelente que a gente já viu na mesa, sabe? Aquele que quando a gente viu assim, o personagem falou, cara, isso é muito legal.
Começa então, Karine. Quem dá ideia, começa.
Não. É, tu sempre dá ideia, tu sempre dá ideia.
Então eu vou começar. Teve esse cara do Devoto Todo Panteão, que eu adorei a ideia. Teve uma amiga minha, uma outra amiga, que ela não chegou a jogar com o personagem, mas ela falou que o personagem dela seria um esqueleto não binário, que ia ser uma raça esqueleto e que não importa o que, que, ela, que esse personagem foi antigo, é qualquer coisa depois e, tipo, aí a história a parte. Mas a história tem a mais... A que mais pega a minha mesa principal hoje em dia, a mesa que eu mais gosto de mestrar, é o cara que ele falou, ó, meu personagem, ele era... Nossos personagens, era uma dupla de personagens, eram príncipes de uma região que foi tomada agora, e todo o nosso trabalho, todo o nosso treinamento, e todas as nossas questões, tudo porque a gente tá nessa campanha, e tudo por isso, tá, é pra chegar nesse ponto aqui. Os caras fizeram uma história que me deu a história de 7 páginas, me deram um motivo, personagens deles estar ali, um motivo deles quererem se aprimorar, um motivo deles interagirem com os personagens, me deram um vilão final, me deram um monte de NPC pra trabalhar, me deram todo o reino pra mexer. Então, tipo, eles aproveitaram os personagens deles, os roleplays deles falam fluido. Se eu precisar de qualquer coisa pra dar uma desculpa do porquê aquilo tá ali, é porque os personagens deles estão ali, e eu tenho um monte de brinquedinho que eu posso brincar. Então, cara, eu gosto muito quando o jogador me dá um plot que me deixa brincar também. Então, tipo, pô, eu posso pegar esse plot e brincadeira da maneira que puder.
Só faltou contar também. O plot. Conta o plot.
Eu falei o plot. Eles são príncipes que perderam um reino para um outro regente que tomou o lugar e virou um ritmo local. E eles estão lutando, eles estão se aprimorando para poder chegar lá com o exército, peitar aquele maluco e tomar o reino de volta.
Entendi. Daí o cara manda vilões para que isso não aconteça.
Manda vilões. Quando tem um nobre junto, eles podem interagir com o nobre, porque o objetivo deles é ganhar influência. Quando tem um inimigo que eles não querem derrotar na porrada, eles derrotam na lab e chamam ele pro time deles. Qualquer coisa que eu precise que eles vão pro ponto A pro ponto B, eu dou a desculpa de, pô, mas isso aí é bom pra vocês ganharem, renome. Se vocês ajudarem esse cara, pô, olha aí. Daí, tudo que eu posso fazer pra dar uma desculpa fácil pra mim, eu coloco o personagem deles. Isso me ajuda pra dever.
Muito bom. Eu tenho algumas ideias, alguns personagens muito bons que participaram de mesas minhas. Mas tem um que eu gosto muito, mas eu acho que eu não sei se roubar no jogo. Porque assim, eu tenho um monte de personagens que eu adoro a história que eu criei, mas daí eu acho que também ia roubar no jogo. Só que esse personagem, a história dele ficou muito boa, mas eu ajudei muito ele a construir. Posso falar?
Não tem problema, pode roubar no jogo, não tem pode? Problema. Então, pode assim, ter orgulho das suas criações.
Não precisa combar na mecânica, pode combar na narrativa.
Eu tinha um amigo meu que ele fez um personagem. Eu tenho um cenário que tá sendo construído há alguns séculos aí. Procura Engrarrada com H, tem no Instagram, eu acho que tem no Instagram, e tem as ilustrações das raças, enfim. É, que inclusive foi o João que ilustrou tudo, né? O João, ilustrador do Movimento RPG. Enfim, e ele tinha feito um desses personagens, um personagem de uma raça específica, que eram os caras que eles eram meio brutamonte, meio brigão, e ele tinha feito um personagem que ele era um guerreiro, um guerreirão, não se importava com nada, papapá, história triste, ele tinha, usava umas correntes assim, lutava com as correntes, e aquele personagem foi de base, basicamente. Só que ele gostou muito do personagem, então ele fez outro bem parecido com aquele. Só que ele fez um mago daí, pra jogar com esse mago. E daí o que que eu fiz? Meio que eu tinha gostado meio que da lore do personagem dele. Então, mas basicamente a ideia, a história final ficou mais ou menos assim. Porque agora se eu falar toda a construção, a gente vai demorar mais uma hora aqui. Mas mais ou menos a história ficou assim. Quando eles nasceu, eles tinham dois irmãos. Os dois irmãos, eles eram meio... tinha uma raça, digamos que fosse um meio elfo, assim, só que são mais brutamontes, né? Tem duas raças que se odeiam, mas quando elas procriam é possível, e nasce um filho dos dois, eles eram os dois dessa raça, os meio dessa raça, enfim. Eles eram dois filhos muito felizes, só que o pai deles era de uma raça, imagina que um elfo e o outro e a mãe deles era uma orc. Vamos botar em termos que todo mundo conhece as raças, porque se eu falar as raças do jogo, vocês vão entender porra nenhuma, mas vamos dizer isso. O pai deles era um elfo, a mãe deles era uma orc. Tá? Só que eles viviam muito preconceito, esses dois. E os filhos deles viviam numa cabana, era uma caçadora, ele trabalhava na mineração, o elfo. Só que eles viviam no preconceito e o pai dele começou a se entregar pra bebida. E um dia ele chegou puto em casa porque aconteceu alguma coisa que nessa época eles não sabiam, mas depois eles descobriram que, tipo, tinham falado que se ele não matasse, se ele não destruísse a casa e fosse embora, não sei o que, iam matar a família dele, enfim, toda uma história triste. E ele se embebedou e acabou, tipo, tocando fogo na casa e tal. E só que quando ele chegou, nesse mesmo momento, ele tinha os dois filhos, e os filhos tinham pego as armas dos pais pra brincar, que eles acharam que tinha no porão. Só que a arma da mãe deles, que eram as correntes que o personagem, aquele primeiro personagem que tinha morrido, usava, ela tinha uma fúria. Eu dei pra todos os personagens uma arma com habilidade especial. Ela dava fúria, ele era guerreiro, mas ele tinha fúria bárbara, basicamente. E daí ele entrou em fúria e quase matou o irmão dele. Duas criancinhas. E daí o pai dele, quando viu aquilo, já tava meio possesso, já tava pensando o que ia fazer, tipo, meio que atacou o outro que atacou o outro irmão. Meio que a história de Caim e Abel, assim, tá ligado? Então ele atacou o que tava em fúria. E daí ele meio que sem entender o que aconteceu, a mãe dele chegou e salvou ele, se atirou na água. E daí eles foram separados aí, tá ligado? E o que quase morreu por causa dos cortes das correntes, acabou se tornando um mago. E eles se separaram. Só que ele tava. O pai dele levou pra uma bruxa. Esse que tinha quase morrido, que no futuro vai virar mago. Levou pra uma bruxa e meio que falou assim: ó, ele vai morrer. A única forma dele não morrer é que a gente traga um pouco da alma do irmão do irmão dele pra cá. Então ela meio que fez um pacto lá, fez umas paradas e trouxe um pouco da alma do irmão dele pra. Pro que tava quase morto. Então eles meio que dividiam a alma, vamos dizer assim. Por isso que o cara que ele era meio brutamontes, ele era meio, sabe? Tipo, ele já interpretava como se fosse um cara meio lerdão, assim, porque ele tava com meia alma e o outro tava com uma alma completa, era um mago. Só que ele tinha essa dupla personalidade e tal. Só que quando um morreu, a alma dele foi toda pra dentro do outro irmão e elas se uniram. E daí ele jogou com um personagem que tinha dupla personalidade. E, cara, foi muito bacana essa época, porque ele jogava com um dia, a gente rolava o dado. Se caísse par, ele jogava de mago. Se caísse ímpar, ele jogava de guerreiro. Então o grupo não fazia ideia do que estava acontecendo. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. E depois eles foram atrás da bruxa pra descobrir o que tinha acontecido. Isso rolou todo um subplot na história, que não tinha nada a ver com isso. E acabou que eu tive que fazer essa bruxa. Ela ganhou tanta importância na narrativa que ela virou tipo uma vilã. Depois, na verdade, tudo isso era um plano dela desde o começo, sabe? Ela botou as armas. Então, tipo assim, é aquela história que eu vou dizendo. Eles constroem um pouco. Se o narrador consegue pegar aquilo, consegue fazer um negócio gigantesco, às vezes, fazer a história ficar em torno daquilo. Lógico que não pode ser só aquilo que são os outros jogadores e eu falar, tá, e nós, né? Mas, tipo, dá pra trabalhar. Então, assim, eu achei sensacional essa ideia, essa vez que nós. Foi muito bacana, um trabalho
achei muito legal o jeito como tu misturou Crooks com Frozen pra fazer essa história.
Eu tenho escrito.
Crooks com Frozen, ó.
É porque. São dois irmãos, né? Eu me lembro muito a relação construída no Frozen, que, tipo, o poder de uma irmã quase matou a outra, só que daí ela perdeu a memória pra poder continuar viva, né? Então, tipo, tu tem que dar algo em troca pra aquela, pra, pro irmão que foi atingido não morrer imediatamente. Então, tipo, algo se perde ali naquela relação e eles precisam ser afastados. Isso é o plot base de Frozen. Eu não sei se essa história é anterior ou posterior, mas é claro que a minha referência é Disney. Eu fiquei, caraca, olha ali, ó, pertinho de um clássico da Disney. Isso. Mas esse negócio de alma é meio crux, assim, né?
Foi em 2019. Por aí, 2018.
Não interessa, gente. Eu fiz essa brincadeira, mas não importa se o plot é de outro lugar ou não. Mesmo que o Douglas tivesse visto Frozen, tivesse tido essa ideia assistindo Frozen, igualmente seria bom, tá? E mas, esse próprio plot não existe em Frozen também.
Mas não, não foge, Karina. Vai lá, e a tua história?
Então, assim, eu tava aqui pensando, né? Porque o meu grupo, ele nunca foi muito forte de plot, assim. Eu vou contar um que foi criado, que foi o personagem que eu mais gostei de jogar. Não fui eu que fiz o personagem. E, na verdade, o plot dele era bem básico. Mas é porque isso basicamente guiava todas as ações do jogo, assim. E o plot do meu personagem era também, aparentemente, roubado de um filme da Disney, só que de Frozen. Porque era, tipo, ele era décimo sétimo filho de um rei, então ele tinha zero importância, mas ele tinha dinheiro e a história é que ele achava que ele era muito melhor do que ele era em tudo, porque todo mundo sempre fez as coisas pra ele. Então, tipo, quando ele ia lutar com alguém, as pessoas, tipo, perdiam pra ele porque ele era um herdeiro, apesar de ele não ser importante. Mas ele sabia que ele não era importante, então ele tentava fazer coisas, ele tentava participar de aventuras, ele tentava fazer coisas, e os capangas dele estavam sempre com ele, na verdade, fazendo as coisas por ele. E aí, claro que em um dado momento ali, logo no início da história, ele perde os capangas e ele tem que lidar com a percepção de que ele não é nada e que ele não consegue ajudar o grupo em nada. E, tipo, em boa parte do tempo, eu interpretei resistindo a essa concepção. Então, tipo, o personagem fazia e falava tudo pra justificar que, tipo, se ele não conseguiu fazer, tipo, uma justificativa, né? Porque ele era ruim, sabe? E foi muito divertido brincar com essa ideia, assim, e é um plot simples, mas que guiou ali a narrativa e demorou bastante tempo pra eu conseguir evoluir o personagem a ponto de ele conseguir ser útil de fato, assim, ele passava uma crise existencial, então eu achei bem divertido, assim, e era uma coisa que era muito engraçada de fazer, sabe, porque, tipo, cara, ele não sabia fazer absolutamente nada, tipo, não tinha nada na ficha que eu pudesse usar, sabe, só que ele achava que ele podia fazer as coisas e que ele fazia, então, tipo, era aquela coisa assim, sei lá, alguém bateu dele e falou assim, porque eu enfraqueci o vilão primeiro, sabe, eu que fiz toda a força, dar o último golpe é fácil, então, tipo, foi muito divertido pegar esse plot e interpretar. Então, eu achei esse um dos melhores plots que eu já peguei, assim, de história. Eu tive um plot também que uma jogadora utilizou. Ela pegou de um livro, é um livro que eu não conheço, mas basicamente ela era de um clã de assassinos. Ela tinha sido achada perdida pelo dono do clã, e daí o dono do clã criou ela, tornou ela a assassina mais poderosa do clã. E aí, depois de um tempo, ele desaparece. E ela se afasta do clã antes dele desaparecer, e quando ele desaparece, ela se sente um pouco culpada, porque ela acredita que quando o grupo atacou e ele desapareceu, se ela estivesse lá, o grupo que atacou ele não teria vencido, o que de fato é verdade, não é só uma loucura da cabeça dela. E daí ela começa por conta própria tentar buscar o mestre, ela não encontra, que ela ainda tem esse objetivo, mas ela já está numa fase que ela percebe que ela não conseguiu fazer nada, nem proteger e nem recuperar o mestre pro clã. Então ela tá, tipo, bem desacreditada da vida, ela não quer entrar na aventura, ela, tipo, não, ela tá um passo de desistir de viver, assim. E esse é um plot de um livro que ela leu, inteirinho. Ela me entregou, ela falou assim, é um resumo de um livro. Tá aqui, essa é a minha personagem. E a gente fez a partir daí, e eu achei um plot muito bom, porque também ela me entregou diversos inimigos, toda uma história pra ser desenvolvida, muito clara. É tipo, a personagem tá quase desistindo de viver. Sim, mas bastou um bilhete pra ela se colocar na aventura de volta, sabe? Porque ela tinha um objetivo, ela só precisava de uma centelha de esperança. Então, eu achei muito bem trabalhado, achei muito gostoso de fazer. Eu não citei ele primeiro porque ele foi um plot completamente pego de um lugar, mas eu acho também que é super válido, que eu falei lá no começo, né? Que às vezes tu quer reviver aquela aventura. Eu achei clássico e maravilhoso.
Muito bom, muito bom. Acho que isso já foi a nossa rodada final, né? Cada um falar uma história, mas eu vou dar uma saideira aqui pra galera. Seguinte, galera, se vocês estão com problema para criar história, às vezes tem um passo a passo que eu não escrevi, que eu copiei, que eu peguei de algum lugar há uns 400 anos atrás. Ó, eu fiz uma postagem a primeira vez desse negócio em 21 de março de 2015. Eu botei a fonte? Não. Então, deixa eu confirmar se eu não botei. Então, assim, eu admito que não fui eu que escrevi, eu peguei de algum lugar, de qual não sei, não é minha criação, tá? É, mas que eu acho que até hoje é muito útil. São basicamente 15 perguntas que te ajudam a criar um personagem, tá? É, ele tá publicado em 2018, foi um dos primeiros posts do Movimento RPG, que inclusive eu coloquei exatamente porque para ter um primeiro post no Movimento RPG. Foi quando a gente tava criando o blog ainda. Mas eu acho que ele ainda tá bastante atual, por mais que a fonte não esteja ali. É, dá para, né, ter uma ideia aí de como, como criar um pouco mais o personagem, algumas ideias, né? Eu vou citar só as 15 aqui. Ah, mas no post tá mais completo explicando o como utilizar, né? O primeiro é qual a sua relação com os seus familiares, quem são seus aliados, é, você tem inimigos e como eles se tornaram seus inimigos, a origem, qual a sua cidade natal, como foi a sua infância, qual a sua religião, por que escolheu a sua profissão, quais seus hobbies, se tem algum hábito ou mania, descreva como o seu personagem é fisicamente, como se veste, algum equipamento é importante para você, como você conseguiu sua riqueza, você deseja poder e qual tipo de poder, quais seus valores e o que você quer, é, onde pretende estar em 10 anos. Então, basicamente, com essas perguntas, tu consegue fazer uma história de um personagem, é, botando um monte de coisa. Tu vai ter que dizer, ah, Douglas, eu vou saber onde é que meu personagem nasceu? Fala com o narrador. Tem alguma cidade onde tem ladrões, é, que não roubam, mas que são... ladinos que não roubam, mas que são ótimos em abrir desarmar armadilhas, coisas do gênero, papapá, quero fazer um personagem mais focado nisso. Dá, tem tal lugar. Ou então, vamos criar um lugar, sabe? Então, assim, são coisas que vão deixar o seu personagem profundo. Pô, Douglas, mas isso vai dar 15 páginas? Não. Tudo dá pra te responder em uma linha, gente. Então dá pra responder cada uma delas em uma linha, duas, três linhas. Fica bem pequeno. Inclusive, no site do Movimento RPG, eu vi aqui, que eu não tinha respondido, inclusive, que uma pessoa fez um comentário, é, com a... ele criou o personagem dele ali. Então, sei lá, deu umas 20 linhas, nem isso. É... colocando todas as informações do personagem dele. Então, assim, é, fica bem mais fácil de fazer, galera. Pô, é a única forma? É a única fórmula? Não, tem milhares aí. A maioria dos livros ensina como você pode fazer isso também. Mas fica a dica aí pra quem precisa de um apoio. Gente, é isso então. Temos mais uma Taverna do Tagarela. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito bacana. Vamos encerrar, que tá tarde já. Mas hoje a gente atrasou um pouco, então tudo bem, né? Tá tudo...
mas deu uma hora certinho.
É isso aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vou só passar o calendário da semana. Amanhã. Então, amanhã.
Vou passar o calendário de semana. Amanhã.
Não, é porque eu sei que amanhã teria Paradiso. Mas o James, infelizmente, teve um problema pessoal. Ele não vai conseguir narrar. Então, eu estou conversando com o Raul, que ainda não me respondeu, porque provavelmente está finalizando a edição 9 da Etérica, edição 8 da Etérica, que vai ter temática cyberpunk, que eu tô empolgadaço para esse lançamento. É, então ele não me respondeu ainda, mas se o Raul puder, amanhã teremos, é, a nossa campanha de Carniçais, porque, é, tipo, tecnicamente não era o dia que o Raul teria que narrar, mas se ele tiver disponibilidade, teremos então amanhã a partir das 9 da noite lá na rede, na rede roxinha, no escuro o sangue ainda é vermelho, que é a nossa campanha de Vampiro Quinta Edição jogando com Carniçais. Tá muito bacana, então venham amanhã a partir das 9 da noite, que se tiver live vai ter isso. Se não tiver, eu vou avisar no Instagram antes, tá, gente? Quarta-feira daí sim teremos Guilda dos Guardiões. Estamos jogando Savage Worlds Edição Aventura no cenário de The Day After Ragnarok. Puta cenário foda, gente. Pra quem gosta de Segunda Guerra Mundial, basicamente o plot é: Segunda Guerra Mundial tava acontecendo, os nossos inimigos, se você tá certo na vida, você tem um inimigo somente na Segunda Guerra Mundial. Tá, tem mais, mas você entendeu o que eu quis dizer. Invocaram o Ragnarok. Sempre esqueço o nome da cobra. Eu tenho tatuada ela no braço e eu esqueço o nome dela. A...
De Rogue?
Não, a... Não é... Ai, ah, cobra do Ragnarok. Ragnarok, vamos lá. Eita. Jormungand, pronto, a Jormungand.
Cuidado. Ah, tá.
A Jormungand, ela emerge do meio do Oceano Atlântico. E, cara, ela é do tamanho de um continente, pra vocês terem uma ideia. E, tipo, ela, quando eles conseguem derrotar ela, ela cai no meio do tipo, ela divide basicamente o ocidente do oriente. E envenena toda a região onde ela cai. Então começa a ter mutantes, começa a ter cultistas. Cara, é um cenário muito legal. E a gente conseguiu ir da Guilda dos Guardiões, ou seja, medieval, pra lá. Então a gente conseguiu unir Segunda Guerra Mundial com Bola de Fogo Teleporte, só pra vocês terem uma ideia. Tá muito bacana. Quem tá narrando pra gente é o Herpes. Herpes manda muito bem na narrativa. Então quarta-feira, a partir das 9 da noite, estaremos lá. Quinta-feira, nós teremos a nossa mesa. Outro teoricamente. A Karina caiu, ela só tá muito parada. Nossa, tá muito parada. Quinta-feira.
Não, eu não caí, não. Eu tinha me mutado porque, enfim, pra não ficar fazendo ruído.
Quinta-feira teremos Mansão Lispector. Por que eu falo muito teoricamente? Estávamos em um hiato grande por questões pessoais. Foi prometido que nessa quinta-feira vai rolar. Tô acreditando que vai rolar, gente, mas eu aviso vocês também mais pertinho. Então, quinta-feira teremos o Sunny Spectre, que é a nossa campanha em Ordem Paranormal. Tá pra acabar, tem que acabar esse ano, tá? Então, quinta-feira, no princípio, teremos live. E sexta-feira nós temos Olhos de Goromosh, finalmente decorei, que é a campanha que o nosso querido Álvaro Ramos tá narrando pra gente. Cara, tá muito bacana, é Savage Worlds, é no cenário de Lankmar, pra quem gosta de Conan, cara, é muito parecido, é muito bacana o cenário, não conhecia, tô apaixonado já, me arrependo de não ter conseguido jogar, mas, inclusive na última sexta-feira, né, nós tivemos mais um participante, tinham três, uma pessoa tinha falhado, infelizmente na última sexta uma pessoa entrou, que é o Diabo Selvagem, muito conhecido do pessoal que joga Savage Worlds, tá jogando lá e tá muito bacana, galera. Então, tem que vir. Tá uma campanha foda demais. Sexta, a partir das 9 da noite também. E, gente, aproveita, tá? Esse ano é o último ano e eu prometo que eu não vou me meter em mais furadas, que a gente vai ter live só, que vai ter live todos os dias da semana. A partir do ano que vem vai mudar. Então, aproveita que tá tendo live todos os dias. Mata a sua vontade, porque ano que vem só segunda, quarta e sexta, tá? Já tô avisando.
Eu vou botar lá no grupo da equipe, que é pra ninguém deixar tu marcar coisas. Tipo, vou dizer, todo mundo aí igualmente responsável pro Douglas não ter live nas terças e quintas.
Acho que pode abrir mais uma live aqui. Não! Não pode.
Bom.
Gente, mas só essa terça não.
Gente, é isso então, vou confiar aí que os meus amigos vão conseguir me frear. Mentira, o que tá me freando é minha cabeça ultimamente. Mas, gente, é isso. A gente
não
vai...
é tempo mesmo, tá? É tempo. Parece que é a cabeça, mas é tempo.
É tudo, é tudo.
Vai melhorar, vai melhorar.
Gente,
vai
isso.
Vai tudo certo.
Até mais, gente. Até amanhã, a partir das 9. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 21 horas youtube.com/movimentoRPG.